Olá, meu compadre, minha comadre, gente boa, estamos de volta aqui mais uma vez com o seu programa O Homem e a Terra, uma produção da equipe de comunicação da Emater, que é o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural. Aqui na apresentação eu, Amarildo Alba, na sonoplastia Gustavo Stella, com apoio técnico do Oswaldo Aguemeyer. De novembro de 2019, quarta-feira, de lua crescente, dia nacional do amigo da Marinha e dia do aniversário de Antonina também, para onde a gente manda o nosso abraço especial de hoje, desejando a todos os nossos amigos ouvintes, moradores desse bonito e interessante município paranaense, uma ótima comemoração. Antonina, que faz 306 anos. Pois aí, neste mês de novembro, o produtor paranaense está aí com o compromisso de procurar a ADAPAR para atualizar o seu cadastro de criador. Informar lá o que está criando e quanto está criando. Pode ser boi, búfalo, cabrito, ovelha, porco, peixe, até abelhas. Se cria com a finalidade de comercializar, tem que fazer esse comunicado à ADAPAR. Bom, o gerente de saúde animal da ADAPAR, médico veterinário Rafael Gonçalves Dias, explica o que pode acontecer com o produtor que deixar de atender esse compromisso até o final deste mês.
A gente tem uma legislação que já assegura um processo administrativo, não é o nosso interesse, mas quem não fizer, infelizmente, vai ter que responder administrativamente por não fazer a sua comprovação. A gente espera realmente que os produtores façam adesão a essa campanha. É uma nova fase, é uma nova etapa, estamos num momento de transição aqui no estado do Paraná. Acho que é importante, tenho certeza que os produtores vão atender bem a essa campanha mais uma vez.
E o Rafael também indica aí qual deve ser a atitude do criador, caso perceba alguma situação estranha com a saúde dos seus animais.
Então, o que a gente pede nesse momento, com a retirada da vacinação, os animais vão ficar muito mais suscetíveis a qualquer doença. Então, qualquer eventual sinal clínico, alguma mudança de comportamento dos animais, que seja notificada da ADAPAR para que a gente possa agir imediatamente. A doença, ela não deixa de existir só porque o produtor não comunicou a ADAPAR. Quanto mais tempo isso levar, pior fica a situação, pior fica o cenário para a gente combater lá na frente. Então, a gente gostaria de continuar contando com a colaboração dos produtores rurais do estado do Paraná, que já historicamente vem colaborando de maneira fantástica aqui no estado.
O criador pode fazer essa atualização de cadastro pessoalmente num dos escritórios da ADAPAR ou via internet no site www.adapar.pr.gov.br. Pois e em maio entrou em vigor em todo o Brasil, viu, as novas normativas do Ministério da Agricultura sobre produção e comercialização de leite cru. Passados 6 meses, agora os órgãos de fiscalização começam a cobrar o descarte do produto que não atende essas definições da nova lei, da nova legislação. E olha, eu hoje já recebi aqui no nosso WhatsApp do programa de rádio informação de produtor que não conseguiu, na última semana, vender o leite produzido por seu rebanho. O produto foi descartado pelo laticínio na plataforma de recebimento e ele teve que jogar tudo fora. Bom, mas o que o produtor de leite precisa observar para cumprir essas normativas do Ministério da Agricultura? Veja aí. Manter o produto resfriado na propriedade a uma temperatura de até 5 graus e garantir a entrega de um leite com no máximo 300 mil unidades de contagem bacteriana e 500 mil células somáticas por ml. Outro critério envolve a composição do produto, que deve apresentar no mínimo 3% de proteína e 2,9% de gordura. Na verdade, existem ainda outros critérios, mas esses me parecem são os mais importantes. Então o negócio é ficar esperto, ter cuidado para entender com mais detalhes todas essas exigências. E quando tiver aí a oportunidade, não deixe de participar das reuniões técnicas que o pessoal da Emater, das cooperativas, dos sindicatos estão realizando, estão fazendo aí para orientar os criadores a respeito desse assunto, tá certo? E agora a gente abre espaço aqui para a participação do agrônomo Edivan José Passamay, coordenador estadual do projeto Grãos da Emater. Ele que explica para a gente em que pé está o trabalho de monitoramento da ferrugem da soja aqui em nosso estado. Fala, Edivan.
Olá, Marildo. Olá, amigos agricultores. Então, a Emater está encerrando os primeiros 15 dias do monitoramento da ferrugem asiática da soja com uso de coletores de esporos. Ao todo, já são 213 coletores em várias regiões produtoras de soja do estado do Paraná, principalmente a região mais quente, pegando o sudoeste, oeste, a região norte e nordeste. E a região sul vai instalar os coletores agora a partir do dia 15 de novembro. E aí, até o momento, a gente não tem confirmação da presença de esporos da ferrugem asiática nos coletores. Isso é um bom indicativo, porque já era de se esperar, a gente teve um inverno rigoroso, com frio, e o vazio sanitário, ele ocorreu de forma natural. Então, até o presente momento, a gente não tem indícios da presença de esporos da ferrugem no ambiente. A partir agora do mês de novembro, a gente intensifica esse monitoramento. A cultura da soja já está em pleno desenvolvimento na maioria das regiões produtoras de soja, e as condições ambientais de clima, chuvas, principalmente temperaturas, estão favoráveis ao fungo, e isso faz com que a gente intensifique o monitoramento. Então, até o momento, a gente não tem. Esse mês de outubro foi bem tranquilo. E agora a gente entra no mês de novembro intensificando o monitoramento. E assim que a gente tiver alguma novidade, a gente retorna e repassa para os amigos agricultores. Lembrando que o monitoramento, então, ele é feito de forma semanal. Toda semana, os nossos colegas da Emater visitam as unidades de referência, que são agricultores ou instituições parceiras que têm os coletores, ou os próprios parceiros fazem a coleta das lâminas de coleta da ferrugem, fazem essa leitura. Então, o processo de monitoramento, ele ocorre semanalmente. E o monitoramento é o quê? Observar se existe ou não a presença dos esporos no ambiente. Então, esse é o processo que a Emater vem desenvolvendo em todo o estado do Paraná e através de uma rede de coletores. Então, são 213 coletores em todo o estado do Paraná.
Valeu, Edivan. E olha, só para explicar, esse trabalho é importante porque ajuda o produtor a economizar na compra de fungicida para o tratamento das lavouras. Evita o uso aí desnecessário desse produto, que geralmente não custa pouco. Antes de terminar, deixa eu mostrar para você aqui como ficaram os preços médios de algumas hortaliças produzidas e vendidas por agricultores paranaenses nas seasas de Londrina, Maringá e Curitiba. Preços praticados ontem, terça-feira. Começando com Londrina, pepino caipira, R$ 12,00 a caixa com 20 quilos, 60 centavos o quilo. Alface crespa grande, R$ 12,00 a caixa com 9 unidades, R$ 1,33 a unidade. E cenoura comum, R$ 25,00 a caixa com 23 quilos, R$ 1,08 o quilo. Na Seasa de Curitiba, batata comum, R$ 75,00 a saca de 50 quilos, R$ 1,50 o quilo. Cebola, R$ 35,00 a saca com 20 quilos, R$ 1,75 o quilo. E vagem, R$ 0,32 a caixa com 16 quilos, R$ 2,00 o quilo. Na Seasa de Maringá, tomate saladete, R$ 40,00 a caixa com 22 quilos, R$ 1,81 o quilo. Quiabo, R$ 75,00 a caixa com 12 quilos, R$ 6,25 o quilo. E berinjela, R$ 30,00 a caixa com 12 quilos, R$ 2,50 o quilo. Bom, era esse o recado que a gente tinha para hoje. Vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês uma ótima quarta-feira. Amanhã estaremos de volta aqui neste mesmo horário, nesta mesma emissora, para a apresentação mais uma vez do seu programa O Homem e a Terra. Um grande e forte abraço, fiquem todos com Deus e até lá!